Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir. A audiência pública no Abril Laranja busca conscientizar sobre amputação. Frente parlamentar discute meios de fortalecer produtores de queijo artesanal. E na entrevista da semana, a segunda parte da conversa com o professor e escritor George Cabral sobre o bicentenário da Confederação do Equador. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Debate promovido pela Comissão de Saúde ressaltou a informação como meio fundamental de esclarecer, quebrar preconceitos e abrir caminhos para uma melhor qualidade de vida de quem precisou ter um membro do corpo amputado. Júlia Guimarães traz os detalhes.
A gente tem que conscientizar o próximo para também nos incluir no dia a dia, no trabalho, nas festas. Em muitos lugares a gente chega, não tem a sensibilidade de olhar para a gente e ver que a gente é uma pessoa normal. A gente não é diferente de ninguém só porque a gente não tem um membro, seja uma perna, um braço.
A fala de Yasmin Moura, que há 2 anos perdeu a perna direita após um acidente de moto, resume a discussão promovida pela Comissão de Saúde da Alep nesta semana em apoio à campanha Abril Laranja, mês da conscientização da amputação. Na abertura do encontro, o deputado Isaías Regis, do PSDB, frisou que o Brasil possui cerca de 500 mil pessoas amputadas, segundo dados da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. O tucano lembrou que essas amputações têm diversas causas, sendo a mais recorrente sequela da diabetes, seguida por acidentes de trânsito e de trabalho. Ele lamentou que, especialmente no interior, muitas pessoas passem por amputações por falta de orientação. Autor do requerimento para a realização da audiência pública, o deputado Caio Manissoba, do PP, pediu o apoio ao projeto dele, que inclui o Abril Laranja no calendário de eventos e datas comemorativas de Pernambuco. Ele defendeu que é preciso promover essa conscientização em todo o estado.
Esse Abril Laranja vem para que a gente possa dar oportunidade a pessoas também que não conhecem de como ter acesso, de como cuidar, de como tratar, de como prevenir. E a gente colocou isso no calendário estadual para que isso possa chegar às escolas, para que muitas vezes o coleguinha de uma criança não estranhe ao a criança chegar com uma prótese, com algo diferente deles, para que as pessoas possam entender que é algo normal, corriqueiro, que pode acontecer na vida de todos nós.
O fisioterapeuta Tiago Bessa, que propôs o encontro, também destacou a importância de conscientizar a sociedade e buscar a prevenção, uma vez que até um machucado no pé por um simples corte de unha inadequado pode levar a uma amputação. Ele também destacou o outro viés da campanha do Abril Laranja, o foco na melhoria da qualidade de vida nos casos da necessidade de cirurgia.
Caso, né, claro, tenha necessidade de ser realizada a amputação, a gente quer mostrar também nessa campanha que sim, os pacientes podem ter vida com qualidade, né, podem retomar sua vida, retomar seu trabalho, né, enfim, e ter uma qualidade de vida, né, como pessoas que não têm amputações.
Na mesma linha, o ortopedista Marcelo Souza, do Hospital de Câncer de Pernambuco, afirmou que além de garantir às pessoas amputadas o acesso à fisioterapia, reabilitação e prótese, também é preciso assegurar o atendimento com psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta. Vereador do Recife pelo MDB e médico do Hospital de Câncer, Tadeu Calheiros enfatizou a importância de o atendimento clínico ocorrer de forma descentralizada no estado e em tempo adequado.
Nossos pacientes são maciçamente do interior do nosso estado, às vezes muitos de outros estados. A minoria dos meus pacientes são de Recife. A gente tem uma média de 6 meses desde o início dos sintomas para chegar na minha sala. Isso é muito tempo. Isso é um tempo crucial entre a vida e a morte, entre a preservação ou não de um membro.
A audiência pública também contou com a participação de pessoas que passaram pela cirurgia de amputação. Uma delas foi Lucas Rafael da Costa, de 12 anos, que não tem a perna esquerda devido a uma má formação congênita.
Com essa prótese eu consigo fazer tudo. Consigo andar, correr um pouco, praticar muitos esportes, por exemplo, jogar futebol, jogar vôlei e entre outras atividades físicas. Então eu queria agradecer à Ortopedia Boa Viagem, ao Dr. Tiago Bessa, né? E a principal frase que eu quero falar a vocês todos aqui, deficientes, é que vocês não se conformem dentro de casa pensando que vocês não podem fazer as coisas. É totalmente ao contrário. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. É só vocês quererem. A palavra é determinação.
Para mais informações, acesse www.alep.pe.gov.br. Com reportagem de André Zahar, Júlia Guimarães, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, a Alep debate medidas para fortalecer a produção de queijo no estado. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O EMOP continua com a campanha para doação de sangue. Os estoques estão em baixa e a necessidade é grande. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Para doar, a pessoa deve ter no mínimo 16 e no máximo 60 anos. Pessoas entre 61 a 69 anos poderão doar se já forem doadores. Voluntários com menos de 18 anos precisam estar acompanhados por responsável legal. Para todos é exigido documento de identificação oficial e peso mínimo de 50 quilos. E lembre-se, antes de doar, é importante fazer uma refeição leve. Para agendar a visita ao EMOP, é só ligar 0800 081 1535. O Hemocentro fica na rua Joaquim Nabuco, 171, nas Graças, no Recife.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa discutiu meios para fortalecer a produção de queijo artesanal. Um dos desafios é simplificar a legislação que regulamenta o setor, considerada muito ampla e custosa, o que estaria levando produtores para a informalidade. Carolina Flores tem mais informações.
A Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa da Assembleia Legislativa debateu na última semana os principais gargalos da bacia leiteira do estado, especialmente da cadeia produtiva de queijo artesanal. Dentre os desafios apontados, destaque para as dificuldades de acesso à água potável e de atender às exigências sanitárias. A questão tributária também foi apontada como entrave. Segundo o assessor parlamentar de agronegócios, Moshi Fernandes, dos 60 mil produtores de leite de Pernambuco, 92% são de pequeno porte e estão submetidos às mesmas cobranças destinadas às indústrias de grande porte.
A melhor forma de alimentar deficientemente as pessoas é através dos alimentos o mínimo possível processado. E o leite e o nosso queijo de coalho, por exemplo, é minimamente processado, é quase natural. Então a gente precisa proteger essa cadeia para que ela sobreviva, leve alimento de qualidade para a mesa e também gere emprego e renda aonde precisa, na região menos favorecida.
A necessidade de desburocratização também foi destacada pela gerente da Unidade de Políticas Públicas do SEBRAE, Priscila Lapa. A organização está elaborando uma proposta inspirada na legislação de São Paulo que facilita tanto a fiscalização quanto a regulamentação das produções de queijo. Um dos pontos é o licenciamento ambiental.
A gente trabalha fortemente essa pauta da simplificação e desburocratização, então foi identificado que esse ponto do licenciamento ambiental é uma dor muito latente, né, desses produtores pelo custo que isso representa anualmente para essa regularização dos empreendimentos. Agora é hora da gente validar, né, com os produtores, com o setor e com os outros entes envolvidos, quais seriam os pontos da legislação de São Paulo que fariam sentido para melhorar, aprimorar a legislação aqui do estado de Pernambuco.
A deputada Débora Almeida, do PSDB, considerou que a legislação sanitária do setor é confusa até mesmo para os fiscais e defendeu a atualização das normas. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado José Patriota, do PSB, reforçou a necessidade de unificar as leis estaduais sobre o setor. A expectativa do setor é que, após a revisão e adequação do texto que está sendo elaborado com o apoio do SEBRAE, a nova proposta passe a tramitar na Alep. Com reportagem de Isabelle Costa Lima, Carolina Flores, para o Assembleia Geral.
Comentário do plenário.
Vamos agora saber os temas que movimentaram o plenário da Alep durante a semana, com o jornalista Ciro Rocha. Olá, Ciro, seja bem-vindo ao Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, eu nunca estive em Belém do Pará, mas gostaria muito. E uma coisa curiosa que já ouvi falar de lá, e acredito que muita gente também ouviu, é sobre aquela brincadeira dos encontros serem marcados para antes ou depois da chuva da tarde. Ou seja, sempre tem um momento da chuva, você gosta ou não de se molhar. Acho até que com essas mudanças climáticas mexendo com tudo, inclusive com o inverno amazônico, possa ser que essa tradição, sei lá, esteja mudando. Bem, mas vamos ao plenário da Alep, que é o que interessa aqui, faça chuva ou faça sol. Bom, Regina, mas o danado é que me veio à cabeça essa história de Belém justamente ao lembrar um tema que voltou a ser abordado com muita preocupação na tribuna parlamentar, o das constantes quedas de energia elétrica que vem ocorrendo no estado, especialmente nas áreas rurais e, segundo parlamentares, em praticamente todas as regiões. Aí me veio à mente, será que aqui teremos áreas em que os encontros serão marcados para antes ou depois da queda da luz? Bom, algumas coisas são melhores na escuridão, não é mesmo? Brincadeiras à parte, Regina, esse é um problema que afeta muito a produção, a economia, o dia a dia de moradores, muitos perdendo bens e o que dispõe até para a alimentação. E no caso da economia, atinge a produção de alguns polos importantes para o desenvolvimento de muitos municípios, como os que também foram destaques na semana legislativa. O de confecções do Agreste, com cidades comemorando premiações do SEBRAE no Congresso da Associação Municipalista, o Gesseiro do Araripe e também a nossa bacia leiteira. Olha aí, por exemplo, só alguns dos que foram abordados de forma positiva na tribuna. No caso da energia, o ponto em que chegou o problema pode ser exemplificado pela iniciativa do deputado Abimael Santos, do PL. Vejam só, ele foi à tribuna anunciar projeto de sua autoria que propõe a proibição do corte do fornecimento de energia às sextas-feiras. Já que, quando isso ocorre, segundo ele, geralmente os moradores ficam sem luz o fim de semana todo. Se a proposta é constitucional ou não, se seguirá ao plenário ou será retirada, veremos em breve. Mas só a proposição já dá para sentir a dimensão do problema, que, aliás, foi tema de audiência pública aqui na Alep recentemente, da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Outro anúncio a respeito, também com a força de mostrar o impacto do problema, foi feito por João Paulo, do PT. A decisão de articular uma Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, sobre a neoenergia, que, segundo o parlamentar, está deixando a desejar e dando saudades à antiga CELP. Bom, Regina e ouvintes, entre tantos outros temas abordados na tribuna, alguns bem constantes, como os da situação das estradas e o da polêmica das faixas salariais dos militares, esses ampliaram a pauta e deixam aberto possíveis desdobramentos a caminho. É isso aí. Muita luz a todos.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, vamos saber mais sobre o passado revolucionário de Pernambuco na última parte da entrevista sobre a Confederação do Equador. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O mês de abril é marcado por uma importante campanha mundial, a do Abril Azul, uma iniciativa da ONU para dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. O autismo é um transtorno de desenvolvimento neurológico que pode ser identificado desde os primeiros anos de vida, embora o diagnóstico oficial seja dado entre os 4 e 5 anos de idade por um profissional especializado. É caracterizado por dificuldades na comunicação e interação social. Entre os sinais estão a hipersensibilidade sensorial, o atraso no desenvolvimento motor e a presença de comportamentos repetitivos. É importante saber que o autismo pode se manifestar em diferentes níveis, desde formas mais leves até casos mais severos. Por isso, é recomendado buscar auxílio profissional para o diagnóstico detalhado e garantir o suporte necessário às pessoas com autismo e suas famílias.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na entrevista desta semana, ouviremos uma versão reduzida do Em Discussão, programa de entrevistas da TV Alep. Nesta edição, vamos conferir a segunda parte da conversa do jornalista Aimone Neto com o professor e escritor George Cabral sobre o bicentenário da Confederação do Equador, movimento revolucionário que começou em Pernambuco. Vamos ouvir.
Na nossa primeira parte, a gente falou muito sobre os antecedentes, sobre o contexto histórico. Eu queria aproveitar essa ocasião para falar um pouco mais do momento mesmo, assim, da Confederação. Queria começar perguntando qual era o objetivo do movimento.
A gota d'água para a eclosão da Confederação do Equador é o fato de a Constituinte de 1823, convocada por nosso primeiro imperador, Pedro I, ter sido fechada a golpe de baioneta, cercada pela tropa no Rio de Janeiro. Havia uma desconfiança em relação a Pedro I, desde o processo de independência, se ele seria capaz efetivamente de cumprir a sua promessa, né, de ser um imperador constitucional. E essa desconfiança se materializou, né, nesse primeiro golpe de Estado.
Rapidamente, né?
Rapidamente, né, no momento em que a Assembleia começou a tratar dos limites do poder do imperador, né, ele considerou que o texto que estava sendo produzido não era digno da sua majestática figura. Esse é um ponto essencial. Por quê? Porque na Constituição se depositavam as esperanças de uma autonomia provincial, de um autogoverno provincial, sobretudo no que dizia respeito às finanças. Pernambuco e outras províncias superavitárias em termos de balança comercial, né, eram constantemente espoliadas pelo fisco central para manter, né, a estrutura da corte, de tropa, né, as intervenções militares que o Brasil realizava no que veio a ser o Uruguai.
Então, a iluminação pública,
do Rio de Janeiro, enquanto o Recife estava às escuras.
Né?
Então havia esse desejo de autonomia financeira, sobretudo, de governação. E no momento em que a Constituinte é fechada, essa esperança vai por água abaixo.
E nesse sentido, é possível falar que o que a Confederação do Equador instituiu era um governo republicano, tinha uma proposta republicana? Eles se assumiam como republicanos, ou esse era um palavrão naquele momento?
Bom, há uma presença de um discurso republicano. Manuel de Carvalho Paz de Andrade, como nós vimos anteriormente, é um homem fascinado pelo modelo americano, um modelo que influenciou 17 também aqui, né, e que influenciou todos os países vizinhos da América Latina. Então, há um grupo republicano, que eventualmente podia até ser minoritário, mas que era muito ativo. A gente tem que ter em conta que o regime monárquico era o que as pessoas conheciam de toda a vida. Mas o eixo central é a questão da Constituição. A gente nunca pode falar do si na história, né? Mas vamos imaginar que Dom Pedro retrocedesse da sua interferência na Assembleia Constituinte e aceitasse de fato ser né, um imperador constitucional. É possível que tivesse havido um arranjo político.
Mantivesse a monarquia, mais um regime constitucional.
Mas com uma base constitucional de verdade. Então, na medida em que isso não foi possível, se opta por uma constituição de uma república federada. Né? O que resolveria a partida um problema grave que nós temos até hoje, que é o Pacto Federativo.
Que é concentrar recursos, por exemplo, em Brasília.
Exato.
Enquanto, no nosso caso, não províncias, mas estados, têm dificuldades em que,
exato,
pese a atividade econômica,
exato,
e tudo isso ocorrer lá.
Apenas 3 províncias eram superavitárias nesse momento: Bahia, Pernambuco e Maranhão. E o governo central, no Rio de Janeiro, a corte, precisava desse superávit para poder, né, manter a sua estrutura. O café ainda não tinha despontado como um produto de exportação.
O que a gente poderia dizer sobre a Confederação do Equador em termos, no que diz respeito ao tema da escravidão?
A escravidão no Brasil perdura, né, durante quase 4 séculos. O Brasil é o último país do Ocidente, né, a acabar com a escravidão. Ela era uma instituição muito arraigada na sociedade brasileira. E a escravidão, ela não dizia respeito somente a uma escravidão agrária, com grande quantidade de escravos nos engenhos, por exemplo. Mas ela estava presente no cotidiano. A presença da escravidão está disseminada nas casas, na vida urbana. Acabar com a escravidão demorou tanto exatamente por isso, por ela estar tão arraigada. Esses movimentos, tanto de 17 como de 24, necessitavam do apoio dos senhores de engenho. No momento da eclosão do movimento de 24, a primeira medida, uma das primeiras medidas práticas, foi a de supressão do tráfico, mas não da abolição. Uhum. Né? Seria talvez uma ruptura muito radical. Uhum. Né? O fim do tráfico foi uma ousadia. Em 17 não se falou disso.
Uhum. Em relação a direitos humanos e liberdades, dá para dizer que a Confederação trazia para o contexto brasileiro essas ideias que estavam, por exemplo, da Revolução Francesa e de outros documentos dessa época?
Sim, esse é um elemento importante também, né, nesse conjunto de ideias, e que no Brasil, como costuma acontecer, a gente vai ver uma certa ambiguidade. Né? E porque, da mesma forma que se fala de liberdade e de fraternidade como valores essenciais do pensamento ilustrado, de uma ordem constitucional, né, e de um país republicano, nós temos ainda essas pendências relativas à escravidão. Como falar de liberdade e fraternidade em um país, né, ou em uma província na qual a maioria, né, da população ou é escravizada ou sofre com preconceitos raciais?
Eu queria perguntar ao senhor um pouco sobre a importância do que na época se chamava pessoas de cor, né? Falando principalmente dos negros, dos pardos, até dos indígenas, né? Que papel eles tiveram nesse movimento? Como é que eles participaram? E como é que eles sofreram também com o fim desse movimento?
A população pernambucana, né, nesse momento, em 1824, conta com uma quantidade expressiva, mais ou menos a metade da população, ou escravizada, ou é população negra alforriada, né? Mas, de toda sorte, nós temos uma parcela grande da população ligada aos afrodescendentes e uma quantidade menor, pelo menos aqui na capital, né, aos indígenas. Né? Mas são populações que são mobilizadas nessas agitações revolucionárias e há um personagem central em toda essa movimentação, que é um capitão, Pedro Pedroso, né, foi um dos mais radicais em 1817, é um homem mestiço, com uma liderança assim, reconhecida entre as populações negras livres e forras, escravizados e livres, né, e alforreados aqui no Recife. Inclusive, ele é um dos pivôs, né, da derrubada da Junta dos Matutos, e tudo isso debaixo de um temor que perpassa toda a América Portuguesa desde o início do século XIX, que é o medo à haitinização. O Haiti, no final do século XVIII e início do século XIX, passa por um processo revolucionário. Alguns historiadores dizem que é a única verdadeira revolução que existiu no mundo, na qual os escravizados tomam o poder, né, e fundam a Segunda República Independente do Novo Mundo. E esse processo foi muito radical e muito violento. Então havia um temor disseminado no Brasil, né, como um país escravocrata, com uma população grande de escravizados, de que um novo Haiti pudesse ocorrer por aqui. Daí a reticência das elites locais em aderir, né, genuinamente e mais profundamente a esses movimentos republicanos que o tempo todo falam de liberdade, uhum, e de fraternidade. Havia um temor entre as elites dominantes sobre como se comportaria essa população. E isso, indubitavelmente, é fundamental para que haja uma reação conservadora, né, que tanto na Revolução de 1817 como na Confederação do Equador colaborou com a supressão desses movimentos, né? Uma parte importante da repressão a esses movimentos parte de dentro de Pernambuco, né? Uhum. Em 1817, da comarca de Alagoas, e em 1824, da Mata Sul.
A Confederação chegou a fazer uma Assembleia Constituinte, instituir uma Constituição, ou será que não deu nem tempo para isso?
A Confederação assumiu provisoriamente o texto constitucional de Cucua, texto produzido na Gran Colômbia, né, no âmbito do movimento de independência, né, liderado por Bolívar, e se convocou uma Assembleia Constituinte que deveria se reunir em Olinda. Né, mas o movimento foi, né, derrotado em 19 de setembro, né, já está o governo desbaratado, não houve tempo para essa concretização de um texto constitucional.
E como foram esses meses, se a gente pode dizer assim, de confederação? Né? Houve conflito, houve guerra, houve tiro? Como é que foi esse,
sim, houve,
esse período?
Sim, houve conflito, né, e a lição de 1817 foi levada em consideração. Eu estou o tempo todo fazendo paralelo porque é impossível dissociar um movimento do outro.
Poucos anos, né? Entre um e outro.
Um intervalo pequeno e as dinâmicas são semelhantes. Então, o que acontece em 1824? Né? Há essa preocupação com a estratégia que foi usada pela repressão em 17, que foi o avanço de tropas por terra, se fortalecendo na Bahia, em Alagoas, e o bloqueio do porto. Em 24 se reproduz a mesma estratégia das forças de repressão. E há uma tentativa de barrar esse avanço por terra, mas, uma vez mais, esse esforço militar não foi suficiente. O porto bloqueado também reduz muito a capacidade logística, né? Isso atrapalha a chegada de mantimentos, atrapalha a chegada de armamentos e interfere diretamente no sucesso, no caso, no fracasso militar da Confederação.
Uma vez derrotada a Confederação, quais foram as consequências? Tem esse desfecho de Frecaneca, que é muito marcante e trágico com o arcabuzamento. Né? Mas, por outro lado, tem gente que consegue escapar. Né?
Sim. Nós vamos ter, né, uma instauração de uma comissão militar. Há uma coluna, né, da qual participa Frecaneca, que sai de Pernambuco na tentativa de se conectar com os revolucionários do Ceará e retomar, né, o controle do espaço. A essas alturas, Manuel Carvalho Par de Andrade já havia conseguido se exilar em uma embarcação inglesa e daí se evadir daqui. Mas, finalmente, em 29 de novembro, essa coluna da qual o Caneca participa é rendida no Ceará e ele vem com outros líderes presos. No caminho, um personagem bem interessante, que é Emiliano Munduruku, ou Mundruku, um homem negro que participou do movimento, ele consegue fugir, escapa do Brasil, passa pelo Caribe, né, chega aos Estados Unidos e, até onde a gente sabe, é uma das primeiras pessoas nos Estados Unidos que abre um processo por discriminação racial, porque ele é colocado para fora de um vagão de trem lá. Então, alguns personagens conseguem, né, sair daqui, sobreviver. Manuel de Carvalho, Par de Andrade, depois volta à política. E Frei Caneca acaba encarnando, ele não é o único a ser executado, né, mas ele acaba encarnando, né, a figura do martírio com seu arcabuzamento em 13 de janeiro de 1825. Do ponto de vista territorial, Pernambuco perde metade do seu território, a comarca de São Francisco. Foi provisoriamente anexada a Minas e depois a Bahia. Já havia perdido a comarca de Alagoas. Então,
em 17.
Né, então, hoje, o território de Pernambuco equivale a menos da metade do que era originalmente. E Pernambuco fica com essa pecha de separatismo. O tempo inteiro há uma desconfiança em relação a Pernambuco. A gente consegue perceber as origens disso por esse passado histórico, né, de contestação. Claro. E também porque Pernambuco, apesar de tudo, continua a ser um polo importante para o que a gente chama hoje de Nordeste Oriental, vamos dizer assim, né? Daqui de Pernambuco até o Maranhão, ainda há uma convergência durante o Segundo Império todo para o Porto do Recife, até mesmo já entrando na República. Né? Mas, de fato, é uma das províncias mais castigadas da história do Brasil e os dois movimentos de repressão mais violentos, talvez só o Quilombo dos Palmares tenha tido uma repressão tão violenta quanto a Confederação do Equador e antes...
E, de alguma forma, era Pernambuco também, né?
Também era Pernambuco.
Territorialmente,
também era
menos.
Pernambuco, né?
A pauta da Confederação do Equador, ela ecoa no presente? Ela tem relevância para o momento atual? Como é que o senhor vê esse momento de pensar 200 anos depois a Confederação?
É fundamental a gente ter isso, né, em discussão. Os temas discutidos naquele momento são temas que ainda interferem no funcionamento da nossa sociedade. Né? E a gente tem que estar vigilante porque a história ela não anda só para frente, às vezes há retrocessos. Então, trazer essa discussão de 24 é discutir a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito, é discutir também o problema racial no Brasil, o problema das desigualdades regionais. A gente está falando, em 24, de pacto federativo, né? De como é que as partes constituintes do país se equilibram entre si e devem ser contempladas por um poder central de forma equilibrada.
E o que eles chamavam de Norte, que hoje a gente chama do Nordeste, de alguma forma está numa situação em desvantagem econômica e social em relação a esse eixo central do Brasil. Então, me parece que também essa pauta é muito do momento, né, do presente.
Exatamente. Desde o século XVIII, com o ciclo do ouro, né, nós temos uma mudança do polo econômico. E ao longo do período imperial, isso se desequilibrou ainda mais. O historiador Evaldo Cabral de Mello, no livro Norte Agrário e o Império, deixa isso bem claro. Ele mostra como o superávit das províncias do Norte era constantemente drenado para o eixo Rio-São Paulo-Minas e investido ali em infraestrutura. Então, se aquela é a região hoje mais pujante do país, não é por
acidente.
Não é por acidente, nem é por incapacidade das pessoas do Norte e do Nordeste. É porque há ali um direcionamento histórico ao longo de todo o século XIX. E se a gente for observar, né, mesmo com tudo isso, hoje são estados que têm problemas de caixa, né? Estão aí com dívidas astronômicas com a União, né? E essas dívidas acabam sendo outra vez partilhadas por
socializadas
todos,
todo mundo.
Pelos membros da União.
Ouvimos o professor e escritor George Cabral. A versão completa está disponível no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui esta edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiárias de jornalismo, Giovana Seabra e Beatriz Galvão. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.